Boa noite a todos. Com a ausência do vereador presidente do Poder Legislativo, Edson Batilani, cabe então ao vice a abertura da sessão. Invocando a Deus pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a sexta sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª Legislatura do Poder Legislativo Mourãoense. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores.
Boa noite a todos. Estavam presentes o vereador professor Cícero, vereador Edoel Rocha, vereador doutor Miguel, vereador Nelita Piacentini, vereador Sidney Ronaldo Tucano, vereador Edilson Martins, vereador Pepita, o vereador Cabo Cruz, o vereadora Elvira Shen, vereador Sidney Jardim, vereador Olivino Custódio e o vereador Luiz Alfredo. Ausência do presidente da casa, senhor Edson Batilani, não justificada.
Só corrigindo, o vereador ele está fora de Campo Mourão, num evento do Tribunal de Contas, em Londrina. Havia justificativa dele, caso ele não coloque aí o ofício, né? Então aí sim fica sem justificativa, mas até a presente data com certeza deve chegar o ofício, só para justificar o vereador Pepita. Solicitamos ao vereador Eduardo Rocha que faça a leitura de um trecho bíblico e para tanto convidamos que todos fiquem de pé.
Boa noite a todos. Eu vou ler O Fariseu e o Publicano. É de Lucas 18, 9, 14. Há alguns que confiam em sua própria justiça e desprezam os outros. Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavras do Senhor.
Comunicamos que a ata será apreciada nas próximas sessões. Temos prestação de contas recebidas das seguintes entidades, todos os senhores sabem, que já consta no roteiro, não há necessidade de fazer a leitura. Propostas apresentadas pelos senhores vereadores, indicações. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Os senhores pretendem que seja feita a leitura de alguma delas? Não havendo. Leitura, discussão e votação de requerimentos. Senhor secretário, proceda à leitura dos requerimentos conforme determina o artigo 80, inciso 4º.
730/2017, Tucano e Luiz Alfredo. O Executivo Municipal informa referente à indicação legislativa número 765/2016, de autoria do vereador Luiz Alfredo, que autoriza redução de carga horária para servidores que tenham filhos portadores de necessidades especiais, cuja presença será indispensável aos cuidados. Encaminhada a este Poder Executivo, através do ofício número 747-2016, Gabinete Presidencial em 15/8/2016. 1. A atual administração municipal tomou conhecimento sobre o conteúdo da citada proposição. 2. Há interesse do Executivo em encaminhar a esta Casa de Leis o projeto de lei que trata a referida indicação legislativa. 3. Em caso positivo, há previsão para encaminhamento do PL à Câmara Municipal? 4. Em caso negativo, justificar.
Para discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade dos presentes. Próximo requerimento.
743/2017, Tucano Elvira Shen. E o Executivo Municipal enviar cópia integral dos processos administrativos licitatórios, incluindo termo de referência, pesquisa de preço, justificar de escolha do imóvel, contratos e seus aditivos de aluguéis de imóveis que o município tem firmado no momento para abrigar as fundações, secretarias, diretorias e demais órgãos da municipalidade. As cópias poderão ser fornecidas em mídia digital.
Para discussão? Em votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem levantar-se. Aprovado pela maioria dos presentes. Próximo.
764/2017, professor Cícero. O Executivo Municipal informar a por que a empresa Viação Moroense, até a presente data, está explorando o serviço de transporte coletivo urbano do município, sendo que, desde o dia 29 de fevereiro de 2016, ou seja, mais de um ano, não tem mais permissão para tal. B. Quanto tempo o Poder Executivo levará para iniciar o processo licitatório do transporte coletivo? Qual é o prazo? Será possível realizar ainda na atual gestão ou serão necessários mais 3 mandatos para fazê-los?
Em discussão?
Em discussão.
Para discussão, professor Cícero.
É importante destacar que a nova gestão entra com o discurso de regulamentar, instrumentalizar, deixar a casa em ordem, colocar tudo em dia. E sempre a gente vê a força da lei e das piores medidas em cima do trabalhador menor, né? Aquele que tenta levantar o seu dinheiro, o salário mínimo. Enquanto outras situações são feitas vistas grossas e passado por cima. Então, se realmente quer seguir o exemplo, que o martelo sirva para todos, não só para alguns, ou melhor, para os mais fracos.
Mais alguém para discussão? Em votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem levantar-se. Aprovado pela maioria dos presentes. Próximo requerimento.
778/2017, Cabo Cruz. Enviar voto de pesar à família do senhor Elias Alves Xavier. Manifesto profundo pesar pelo seu falecimento ocorrido no dia 18 do fluente mês, no município de Jaguapitá. Já enviado ofício.
Próximo requerimento.
789/2017, Batilani. Deputado estadual João Douglas Fabrício, secretário do Esporte e do Turismo do Paraná e secretário do Estado de Segurança Pública e Administrativa Penitenciária, realizar a instalação urgente de uma unidade do Instituto de Criminalística na cidade de Campo Mourão, Paraná.
Em discussão? Em votação? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem levantar-se. Aprovado por unanimidade. Próximo requerimento.
790/2017, Batilani. Secretário-chefe da Casa Civil, com cópia a todos os deputados estaduais do Paraná, incluindo o deputado licenciado João Douglas Fabrício, secretário de Esporte e do Turismo do Paraná, realizar a imediata contratação dos 18 profissionais aprovados no concurso público 079/2014, para vagas do quadro próprio do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural, EMATER, para atender os municípios da região e de Campo Mourão.
Para discussão, em votação, Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. É, só uma correção de dois requerimentos que foi aprovado pela maioria dos presentes. É, então, só corrigir, aprovado por unanimidade.
Próximo 791/2017, professor Cícero. O Executivo Municipal informar a respeito dos atendimentos oftalmológicos e cirurgias de cataratas no município de Campo Mourão.
É, tem mais, vereador.
Eu não tenho. Faz favor de se providenciar a leitura do final, porque o meu está em branco.
É... Senhor presidente, só para ajudar, o final diz o seguinte: qual o procedimento necessário para que os munícipes recebam o atendimento de especialidade oftalmológica? Existe fila de espera para conseguir consulta e atendimento oftalmológico no município hoje? Quantas pessoas estão na fila de espera? Qual o tempo médio de espera para conseguir uma consulta na referida especialidade? Qual o procedimento para conseguir uma cirurgia de catarata? A cirurgia é realizada em Campo Mourão? Se não, em quais localidades? Existe fila de espera para que o paciente consiga fazer a cirurgia de catarata? Quantas pessoas estão cadastradas atualmente nesta fila? Quanto tempo demora, em média, para que o paciente que está na fila de espera consiga passar pela cirurgia? Seria possível disponibilizar a lista sempre atualizada através do site da Prefeitura ou de algum portal específico para tal, a fim de que os pacientes e familiares pudessem acompanhar com maior clareza e transparência o andamento das consultas e cirurgias? Caso não seja possível, dar publicidade a esta lista de espera, qual o fato impeditivo?
Para discussão?
Para discussão.
Para discussão, professor Cícero.
Verificado junto à pessoa responsável desse setor, ela não soube responder nenhuma dessas questões. Então, como nós temos uma demanda e de pessoas que estão já há algum tempo labutando por, não só pela consulta, mas também pela cirurgia, achamos por bem, então, encaminhar diretamente ao Poder Executivo para ver se vamos ter uma resposta. Ok?
Mais alguém para discussão? Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. É, senhor secretário, tem um requerimento de urgência, queira fazer a leitura.
859/2017, regime de urgência. Doutor Miguel, o Executivo Municipal e Gerente Regional da Sanepar informar qual o prazo de vigência do contrato de concessão realizado entre o município de Campo Mourão e a Sanepar para a prestação do serviço de saneamento, qual a data de início e término da vigência do referido contrato, quantas residências no município de Campo Mourão são abrigadas pelo atendimento da Sanepar e quantas ainda não possuem o serviço de saneamento básico, qual o custo mensal total da Sanepar com a prestação de serviços realizados no município de Campo Mourão, enviar relatório especificando os valores gastos com o quadro pessoal de funcionários, materiais, entre outras despesas. Qual o valor mensal total arrecadado pela Sanepar no município de Campo Mourão? Enviar relatório especificando referidos valores.
Em discussão, regime de urgência. Em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram levantar-se. Em discussão, o requerimento.
Discussão.
Para discussão, vereador Dr. Miguel.
O referido requerimento, senhor presidente, companheiros vereadores, tem por finalidade, já é se comentado aí nos bastidores que o contrato, a concessão, enfim, está se aproximando da renovação. E isso é feito por 30 anos, me parece. E nós temos aqui em Campo Mourão hoje a taxa mais cara, sem nenhuma sombra de dúvida, eu diria que do Brasil, do que eu pesquisei até o momento. E por isso o requerimento, no sentido que nós, os vereadores, fiquem informados a data, né, dessa renovação, quais são as propostas que têm benefício para a população, porque eu entendo que é uma situação que é o momento do município possa trazer um benefício para as pessoas que precisam e fazem o uso disso, que é total da população praticamente. Só como exemplo aqui, Piabiru, que tenham água, no caso, a SAE, né, Serviço Autônomo de Água do Esgoto, o município, a taxa mínima é R$17,90, enquanto a nossa é R$60,73. Mas, sobre esse assunto, quero discutir na palavra livre.
Mais senhor, alguém para discussão?
Senhor presidente.
Para discussão, o vereador Olivino Custódio.
Cumprimentar o vereador Miguel, doutor Miguel, pelo requerimento, um requerimento muito inteligente. Certeza que essa Câmara participará com toda a força total nessa renovação de contrato. É muito importante isso. Cada dia que a gente recebe no gabinete pessoas de baixa renda que não estão conseguindo pagar nem a água da casa deles. E é muito importante que chegou a nossa hora de dar a força, tá? Então, estamos aí, conte comigo, conte com o meu apoio, estarei à tua disposição, doutor Miguel, e vamos lutar por essa água baixar aí em Camboão.
Para discussão ainda?
Para discussão. Vereador Luiz Alfredo. Excelente, eu já trabalhei nessa matéria, eu não tenho certeza se em 2014, 2015, e a Câmara tem um relatório bem atualizado com os dados. A Sanepar se recusou, na época, a fornecer o detalhamento de investimento desde que ela foi aceita em Campo Mourão. O que eu já tinha verificado, o faturamento, eu não vou garantir que seja 14 ou 15, né, mas está no registro da casa e posso até lhe dar uma cópia. Ela faturava, na época, o equivalente a R$1.100.000, R$1.200.000 por mês, contra uma despesa de R$600.000, aí incluída a despesa com a regional da Sanepar. Ela tem algo em torno, tranquilamente, de R$600.000, mês de lucro líquido da arrecadação de Campo Mourão. Na época, nós pedimos a relação de usuários, né, aqueles que pagam ela por dia, quanto ela paga por dia, também não conseguimos. Aí concluímos o relatório, foi observado, inclusive, a ação do município de Maringá, que sagrou-se vencedora no ano de 2008, 2009, de que a Sanepar teria que passar, ou melhor dizendo, a concessão deveria passar por um procedimento licitatório, e que são todos cooptados para as questões políticas, né? Já que a Sanepar, governo, inclusive quando ela vendeu parte das suas ações para o grupo francês, hoje não é mais, é mais outros entes, não o francês, mas ainda 25% ou 30% dela é de particulares. Mas o que eu coloco que houve na década de 60, indiscutivelmente, a necessidade de geração de qualidade de vida. Energia elétrica, que vieram as várias usinas, e a Copel passou a ser a nossa concessionária, já vindo da União, e que ela recebe o posteamento, os postes da que passam os fios de energia, pertencem ao município de Camorão. Aquela barra de iluminação pública, chamada IP, iluminação pública, pertence ao município de Camorão. Aquele espaço físico, tal qual usado pelo homem lá do Churros, que foi tão falado esses dias, também é um espaço público. Só que a prefeitura não cobra nada da Copel, e ela cobra tudo de nós. E ela não paga nem um centavo para nós. E ela constantemente amplia suas ações sem dar nenhum desconto. Seja mês da fatura amarela, da fatura vermelha, o que seja, mas ela não está aí. Então, o município não vai de encontro com a receita. É mais fácil aumentar a IPTU, né? A Sanepar, hoje, ela faz a exploração do nosso serviço. Pô, a Sanepar investiu R$4 milhões. Ah, beleza, R$4 milhões é o faturamento dela de 8 meses. Qual é o problema? Ou seja, em 10 meses, se a gente quiser colocar um pouco mais. Ela gastou, em 4 anos, 4 milhões. Quanto que ela ganhou de nós? Então, é por isso que a gente fez esses levantamentos aqui. E um detalhe, a rede de iluminação, a rede de água e esgoto, ela é ampliada pelos empreendedores. A Sanepar não amplia nada. Ela mal e mal faz os emissários. E cobra por isso. Nós estamos com a estação de tratamento ao final do Piacentino, que seria da Asa Leste, com 130% de capacidade de operação, ou seja, deficitária. Que nós temos no setor atrás aqui do Walter, né, no final do conjunto Milton Walter, ele está com 85%, 90%. terminando essas obras de loteamento desse setor, também vai ficar superavitário. E sabe com que dinheiro que foi feito essas estações, vereador? Foi feito em 1993, 94, 95, o dinheiro do Prosérgio, que o Rubens Bueno trouxe do governo federal. Não foi ela que fez também. O emissário que liga o Lar Paraná, com o Parque Verde, com essa estação de tratamento, lá embaixo, foi feito com o dinheiro de Campo Mourão. Não foi a Sanepar que fez isso. Foi Campo Mourão que pagou, de 93 a 96, o emissário que saiu, hoje é o Veneza, o nosso último loteamento lá em cima, que chega até o Tropical, fazendo a detonação das lajes quando era necessária. E foi a prefeitura que pagou. Entendeu? Aí esse patrimônio a prefeitura dá para a Sanepar para cobrar, e ela não faz esse encontro de conta com a gente. Agora ninguém põe a mão, ninguém toca. Já foi determinado por essa casa, e é muito prudente que o senhor revitalize, de que nós temos que ter uma revalidação. Se alguém... Sistema de concessionária de funerária, 200 mil por mês de lucro líquido na cidade. Sanepar, 600 mil de lucro líquido da cidade, 800 mil por mês. 9 milhões e 200 mil por ano. Aí nós não temos dinheiro para fazer conta para pagar precatório de 6 milhões. Está atrasado, 15, 16, se somar 17, dá quase 17 milhões de precatório vencido. Entendeu? Então, a gente tem que começar a ver a administração dentro do que ela evoluiu. Nós temos que parar de ficar de quatro, porque o fulano, Beltrano, Ciclano, está no governo ou deixa de estar. Nós somos vereadores de Campo Mourão. Nós trabalhamos pela Receita. Então, vou votar contra o aumento de PTU? Lógico que eu vou. O PTU está sobrecarregado. Então, essa receita que a gente abre mão aqui faz falta, lógico que faz. Ah, mas veja quanto nós gastamos. Ok, traz a planilha de quanto gasta aqui. Por isso que eu sou companheiro, se o vereador quiser. Para nós temos que ter uma lei municipal, nenhum serviço de concessão pública, vereador Eduardo Rocha, vereador Cabo Cruz, nenhum serviço de concessão pública pode ter lucro líquido acima de 10%, que é o super, super lucro de qualquer pessoa. Serviço, concessão de serviço público não é para nego ficar rico com ele, muito menos com a necessidade de DH, que é desenvolvimento humano, que é água tratada, rede de esgoto. Entendeu? Nós só não podemos legislar uma ação pública, porque é a da União. Mas o que é nosso, e enquanto o município também faz parte desse patrimônio, nós não podemos abrir mão dele. Então, isso é extremamente prudente, sou companheiro, sou parceiro. A minha posição de vereador nunca confundirá com qualquer tipo de interesse socioeconômico que haja de qualquer ente que eu faça parte, seja pessoa física, ente familiar, o que quer que seja. Enquanto eu sentar nessa cadeira, eu vou apoiar tudo que trouxer qualidade de vida e quantidade de recursos. É um requerimento de audácia, é um requerimento forte, e se rodar, o senhor paga a conta dos precatórios da Prefeitura de Camorão, rapidinho, sem ter que pôr a mão em depósito judicial, que nós não vamos ter dinheiro para pagar em 48 horas, quando fizer falta. É bem melhor trabalhar com o nosso dinheiro que o dinheiro dos outros, que isso é apropriação indevida.
Para discussão, vereador, eu pedi para discussão e passo a presidência ao vereador Sidney Tucano.
Em discussão, vereador Luiz Edilson Martins.
Na verdade, quero parabenizar o vereador Dr. Miguel pelo requerimento. Requerimento importante, e quando se trata de que for concessão, né, de serviços públicos, nós temos que estar antenado mesmo. Então, vereador, só a minha palavra é uma sugestão ao senhor, como autor do requerimento, também em protocolar um novo requerimento na casa. Até porque, como é um assunto polêmico e um assunto que nós temos que tratar ele mais com profundidade, que o senhor, então, solicite aí uma audiência pública para tratar desse assunto daí com todos aqueles que estão envolvidos, né, no caso, com a concessão, o município de Campo Mourão, enfim, todos aqueles que realmente têm que participar. Então, era só sugerir aí uma audiência pública para que o senhor amanhã faça esse protocolo aí e na próxima sessão seja votado e seja marcada a audiência. Era isso que eu tinha para falar.
Para discussão, passo a presidência para o Edilson Martins.
Para discussão, vereador Edel Rocha.
Em 2001, eu estava vereador aqui nessa casa, estava, coincidentemente, em 2003, 2004, vencendo o prazo da Sanepar. Na ocasião, eu apresentei um projeto aqui para reduzir a taxa de esgoto para 30%. E, claro que eu me posicionei também, uma das condições como vereador, que fosse uma das condições baixar para 30% da taxa de esgoto para aprovação da reforma por mais 30 anos, salvo engano. Ou 25, parece que venceu agora, está vencendo aí. Não logrei êxito. E, aliás, muitos colegas meus, vereadores da época, diziam, vereador Luiz Alfredo, que a Sanepar é estadual e nós não podemos legislar. Ora, quem é que dá a concessão? É o município. Eu fui até discutir com colegas. Quem dá a concessão é o município. Se não quiser renovar, não renova. Infelizmente, é uma briga boa, vereador. E estou junto. E vou propor uma emenda aqui para baixar para 30% a taxa de esgoto, que é o justo. Não se gasta 80% do consumo de água para fazer o tratamento de esgoto.
Permite uma parte?
Claro.
E, particularmente, eu não falo nem que seja 1% ou que seja 100%. Eu acho que a gente tem que saber quanto custa e cobrar o que gastou.
Sim.
Seja 5%, seja 10%, seja 20%, seja 30%, porque veja, qual é o custo do tratamento de esgoto que não está embutido no custo do tratamento da água? É a primeira pergunta. Por quê? Quando foi autorizado o serviço de saneamento, que seria a rede de esgoto, isso está nos registros. Foi concedido um aumento real, na época, de quase 30% para a tarifa de água, para que ela fizesse frente ao custo das implantações da rede de esgoto. 1988-89, que veio o programa do... Eu falei agora, me fugiu, mas já lembro. Que era a rede de esgoto para os municípios. Aí, quando ela inaugurou, veio a brincadeira dos 80%. Então, já está no custo da tarifa de água
o esgoto.
O tratamento de esgoto, porque você coloca a água, sai o esgoto, já estava embutido. Já era um contexto só. Aí você pode ter vogais da Sanepar, que vão a uma reunião uma vez a cada 45 dias e ganham R$37 mil por mês. Aí você pode pagar isso. É mole. Aí você pode ter essas obras que você vai fazer as cotações e sobra. Então, mas não me interessa o que acontece em Piabiru e em Farol. Interessa o que acontece em Campo Mourão, né, vereador Tucano? Nós queremos saber o custo da água e não estou aqui, vou deixar bem claro que eu não estou aqui falando da qualidade do serviço da Sanepar. Vamos deixar bem claro isso. Que numa nova licitação pode até vir a ser vencedora. Não estou falando de servidores da Sanepar, que são excelentes. Não estou falando da qualidade da água que ela serve, estou falando nada disso. Eu só estou falando de nós termos, do município, dono do negócio, receber uma parte do que está faturando. Por que o senhor sabia que os prédios da Sanepar nem IPTU pagam?
Totalmente isento.
Tudo isento. Nem ISS. Então, é muita... Se tornou uma empresa lucrativa? Ok, vamos participar do lucro junto.
A prefeitura paga água para eles?
Paga.
Aliás, está com 6 milhões.
E ainda está, salvo engano, ainda está devendo.
É, 6 Devolvo milhões. E só para concluir, presidente. Então, outro ponto. As pessoas, muitos comércios aqui, gastam 2 ou 3 metros cúbicos de água e paga 10. Quem gasta um pouco mais, a taxa, quantidade de litros, metros cúbicos, ele vai subindo. É um absurdo. Então, eu quero, vereador, lhe cumprimentar e dizer que nós vamos debater muito sobre esse assunto aqui. Espero que a gente tenha um pouco de sucesso. Agora, depois de 20 anos.
É, em discussão?
Em discussão aí, senhor presidente.
Vereador Cabo Cruz.
Eu quero aí parabenizar o doutor Miguel pelo requerimento. É, realmente aí a nossa taxa aí de água é muito, é absurda, o esgoto também. Está no caminho certo, doutor Miguel, é isso aí, lutar pelo povo. O povo escolheu para isso, para meter a cara aí, sem medo, que vereador não tem que ter medo de cobrar o direito do povo, não. Tá, tamo junto aí. pode contar conosco.
Em discussão?
Em discussão.
Para discussão, vereador Pepita.
É, o doutor Miguel, ontem, numa passagem pelo gabinete dele, ele me informou a respeito desse requerimento. Doutor Miguel, ontem, quando você me informou, e eu falei para você da ideia, que era uma ideia excelente, que tinha que buscar os fundamentos, porque hoje a população está cansada de pagar imposto, cansada de pagar água, está muito cara, o esgoto nosso é uma vergonha, e pode ter certeza que eu estarei com o senhor nessa briga também. Vamos lutar pelo povo, porque o povo que nos colocou aqui, e nada mais justo do que o povo ter um resultado digno aqui na nossa cidade de Camorão, a cidade que nós amamos.
Obrigado, vereador.
Mais alguém para discussão? Não havendo mais oradores, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra livre e cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos sujeito a partes. Senhor secretário, queira fazer a chamada do primeiro vereador inscrito.
É, primeiro vereador inscrito, vereador Dr. Miguel.
Dr. Miguel tem 10 minutos.
Senhor presidente, companheiros vereadores, público presente, vereador Luiz Alfredo, eu não sou um conhecedor da causa com Vossa Excelência. Vossa Excelência já discutiu esse assunto, já comprou essa briga e Vossa Excelência me disse que na época não teve êxito, uma vez que batalhou meio que sozinho. Percebo hoje os companheiros vereadores, em 2017, é uma outra realidade. Pessoas comprometidas com o povo, comprometidas com o município, sem pensar em aconchavos, reuniãozinhas particulares. Não sei se aqui acontece, mas tem município que acontece nas renovações, em muitos bastidores, porque se trata de muitos milhões. Falando de Campo Mourão, eu tenho aqui um documento da Sanepar dizendo que lucro de 2016 foi 626,8 milhões. Eu não estou aqui discutindo a qualidade de serviço. Eu diria que é um dos melhores serviços prestados quando se fala em serviço público. Sem sombra de dúvida, a Copel, a Sanepar, é um orgulho para os paranaenses. Eu estou dizendo aqui de um assalto ao bolso do contribuinte. Porque nós vemos aqui, comparando, vereador, não aqui querendo falar de Piabiru, outra cidade, mas hoje em contato com o diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto lá, ele me disse que é R$ 17,90 a taxa mínima para uma pessoa que consome até 10 metros cúbicos, enquanto nós é R$ 60,73. Muito bem disse o vereador Eduel, que um pequeno comércio, uma pequena lojinha que usa para a descarga do banheiro e lavar a mão também tem que pagar acima de R$ 60. E como é uma empresa de economia mista, onde tem capital privado, que hoje está nas bolsas de valores, segundo informações, hoje é um capital especulativo, eu diria até, então tem muito interesse por trás disso. Eu sei que é briga, como diz o ditado, para cachorro grande, mas eu não tenho medo aqui e eu fui eleito para discutir o assunto. Eu não sei a posição do executivo, mas conhecendo o prefeito, eu tenho certeza que ele também não discorda, porque eu acredito que ele também seja favorável. Agora, preciso do apoio dos senhores vereadores, não sou um conhecedor do assunto, se me perguntar dados, eu não sei, até esse é o motivo do requerimento, para que nós sejamos informados da realidade do que acontece. O que eu sei é que está para acontecer a renovação, e essa renovação será por mais 20, 30 anos, não sei. Imagino que, se for por 30 anos, quando for encerrar, talvez esse vereador nem estará mais aqui. Mas, enquanto eu puder lutar pelo povo, foi o que eu me comprometi quando eu fazia a campanha, eu quero aqui, Luiz Alfredo, Sidney Jardim, pedir o apoio para que defender, que seja, diante de uma crise que esse país atravessa, tudo que nós possamos economizar para o município, conseguir arrecadar para o município, para investimento, tudo aquilo que for possível, eu tenho certeza que esses colegas vereadores aqui vão estar de acordo, porque aqui todo mundo tem um interesse só, é o interesse da maioria, o interesse público. Então, eu quero dizer o seguinte, não sou um conhecedor do assunto, como eu disse, não sei aqui qual é o faturamento, o que eu tenho é o que eu pesquisei hoje na internet, fala-se muito em milhões, e que teve um aumento em 2017 de 63%. Esse aumento de lucro em comparado ao ano passado. Ou seja, a Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, divulgou na quinta-feira, 23 de setembro de 2016, que teve um acréscimo de 43% em relação ao ano anterior. Ou seja, uma empresa, mesmo diante da crise, teve 43% a mais de faturamento, que é um faturamento exorbitante. Então, eu acredito que o município hoje tem condições, eu não sei qual é a parte legal, mas provavelmente seria... criar uma autarquia para administrar isso e vai ficar na administração do município. Por que não? Se é bom para o povo, se é bom para o município, por que não nós não pleitearmos isso? Então, a audiência pública que sugeriu o então presidente da casa já foi hoje discutido, já conversei com o jurídico, com o Walter, e ele mesmo me orientou que isso é um tema para discutir em audiência pública. Meu muito obrigado.
Próximo inscrito, o vereador Pepita.
Vereador Eduel Rocha.
Vereador Eduel Rocha, tem 10 minutos.
Senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores desta casa, imprensa e visitantes. O Executivo Municipal solicitou esta casa de leis para que apreciássemos e discutíssemos o projeto de lei que autoriza o município contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Estado do Paraná, com o objetivo de pavimentação das vias públicas e aquisição de veículos no valor de R$19.500.000. A população de Campo Mourão tem sofrido muito com a situação precária da malha asfáltica de nossa cidade. O pneu estourando, a roda quebrando, o que gera despesa e muito estresse aos motoristas de Campo Mourão. A população de Campo Mourão está ansiosa para que seja o quanto antes feita a liberação desse empréstimo para que possa começar a recuperação do asfalto aqui de nossa cidade. O empréstimo também vai viabilizar a pavimentação asfáltica de algumas ruas de alguns bairros, como, por exemplo, a rua Pedro Introvini, a rua Antônio Teodoro de Oliveira, a rua Pedro G. Cavalli, do Jardim Santa Cruz, a rua Ana Teodoro de Lima, rua Basílio Pelizer, rua Professor José Rosa Rodrigues, rua Gilberto Açafrão, rua Amarilis, rua Jasmim, rua Célia Simão Brosa, rua Pedro Pitazac, rua Elias Simão, rua Pioneiro Gumercindo L. Xavier, rua Anchieta e Travessa Pioneira Maria Inácia. Estas ruas são do Jardim Modelo e Esperança. Esse pessoal desses bairros, destas ruas, faz mais de 15 anos que eu sei que eles cobram isso. Por isso que eu vim aqui na tribuna destacar isso publicamente. Ainda vai contemplar algumas ruas, que eu não vou me estender aqui para não cansá-los, do Jardim Paulista e Jardim Nossa Senhora Aparecida, que também serão asfaltados, ruas que também se espera há mais de 15, 20 anos. Além disso, esse financiamento vai recuperar várias ruas e avenidas aqui da área central de Campo Mourão. Eu tive o privilégio de ser o relator do projeto na Comissão de Méritos Esmáticos. E fiquei muito contente ao ver que muitas ruas
de alguns bairros que a população tanto tem cobrado, finalmente poderão ter o asfalto desejado. Neste momento, eu quero aproveitar para agradecer a posição de todos os vereadores que votaram favoravelmente no primeiro turno, que foi ontem, o projeto que foi apresentado pelo Poder Executivo. Espero que os senhores repitam a mesma votação de ontem, para que a gente possa, quanto antes, poder ir nesses bairros que sempre nos cobram, principalmente nós, de vereadores, o asfalto. Sei que aqui não prevaleceu, nessa votação de ontem, que certamente se repetirá hoje, a sigla partidária ou posição política de nenhum dos vereadores. Eu também quero tornar público que sempre vou votar favorável aos projetos e programas que melhorem a vida de nossa população. Muito obrigado.
Senhor secretário, o próximo vereador inscrito.
Vereador Luiz Alfredo.
Vereador Luiz Alfredo tem 10 minutos.
Vereador secretário, uma satisfação estar vendo a condução dos trabalhos de forma tão exímia por Vossa Excelência. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público, o que me traz à tribuna são algumas movimentações do Poder Executivo de alteração de conduta de atendimento público, sem uma prévia comunicação ou uma orientação. É notório, todo mundo sabe, as dificuldades que foram na realização da abertura regular das áreas destinadas ao atendimento das crianças, o centro de integração. Todo mundo sabe o transtorno, que quase veio às lágrimas aqui, da Santa Casa, através do seu presidente, que da noite para o dia ficou sem subvenção, porque era uma conveniência técnica, era uma necessidade técnica. Todo mundo sabe a dificuldade que tem sido a ausência de alguns medicamentos nos postos, com uma licitação feita desde dezembro, mas que por motivos outros, homologa, cancela, volta e o remédio não fica na prateleira. E hoje eu sou surpreendido com mais uma orientação técnica, chamado protocolo. Aqueles que necessitam das fitas para teste de glicemia capilar, essa fitazinha do aparelho, vão rotineiramente buscar. Eu acho que muitos aqui devem ter parentes diabéticos e sabem a agonia que é a oscilação de glicemia. Eu tenho um companheiro do meu lado aqui que a todo momento, tem que ir aqui, tem que fazer isso e tal, e está toda hora medindo. Então, imagina uma senhora de 68 anos de idade que chega no posto de saúde do Danfere para pegar seu pacote de fitas, né, que ela vê naquela fita a sobrevivência dela e não uma morte súbita. Aí a atendente fala, tem uma orientação que agora a gente não fornece mais, a senhora não preenche todos os requisitos que nós gostaríamos que a senhora preenchesse. Eu sei que faz um ano e meio que a senhora faz o controle, eu sei que a senhora comprou o aparelho, mas a senhora volta para a casa da senhora porque eu recebi uma ordem que não é para dar mais. A senhora não vai receber isso daqui. E o que ela faz? Chora? Chorou. Ela se desespera? Desesperou. O que ela faz? Liga para o filho? Liga. Aí eu fui querer saber, esse troço deve ser caro, né? Que deve dar uma economia tamanho família, né? 75 centavos. Dinheirão, né? Mas dinheiro para pagar médico residente da Santa Casa, que era uma obrigação do integrado, tem. Comprar carro novo também tem. Que critério de gestão é essa, vereador? Previno. Que é isso, gente? Para os amigos, os benesses da lei, para os inimigos, os rigores da lei, que gestão pública é essa? Por que fazer isso com uma senhora? Precisa? Vai se sentir maior, mais forte? Ou será que alguém não pensou que quem usa... diabéticos novos, lógico que há. Mas a grande maioria tem uma idade um pouco mais avançada no controle de pressão. Então, não tem fita de glicemia. Aí tem uma vantagem, né? Os diabéticos, eles têm insulina, mas não têm injeção, não têm seringa. E fica joia também, né? E daí? Por que uma decisão dessa? Qual o orgulho? Acredito que nem toda a base de sustentação política do prefeito da casa deve saber disso. Então, alguns devem estar sabendo disso agora. Quem deu essa ordem? Para mim foi o prefeito. Prefeito Aurélio Tezeri quer que o povo morra sem medir diabetes. Bonita manchete, né? Coisa de político barato, sem caráter, que gosta de xingar os outros. Não faço isso. Eu só acho que protocolo, ele é importante da saúde, né? Então, quando tem um protocolo do Ministério da Saúde, que você dá ou deixa de dar determinado remédio, porque o Ministério acha que ele não tem dinheiro para tudo. Agora, ele nunca proibiu o município de subsidiar para quem precisa. Só vou dar isso para quem já tem diabetes consolidado e já está com o pé na cova. Eu falei, gente, mas não pode dar para quem quer só controlar e não ser diabético? Será que não é mais barato evitar um diabético do que ter um diabético? Como preventivo? Talvez seja o caso dessa senhora, né? Que estava ali no limiar, né? Dos 200, 300 ali. E estava fazendo monitoramento. Precisa disso? Precisa da mãe que já tinha o filho no contraturno devidamente aguardado, abrigado, chegar em janeiro e falar, ah, se vira, está fechado aqui, eu não vou fazer mais nada. Para que isso? Cansei de dizer de outubro até dezembro que estavam brincando com a transição administrativa e que o povo que já estava no buraco daí ia terminar de ser enterrado. Tudo friamente. A receita não caiu ainda. Lógico que eu vou continuar lutando para aqueles apadrinhados dia 2, 3 e 4 de janeiro sejam retirados da gestão pública e vá para a iniciativa privada ganhar o que merece, 500, 600 reais, não 5 mil, 6 mil. Porque eu tenho dinheiro para pagar para minha amiguinha 5 mil reais, mas eu não tenho 75 centavos para comprar fita. 75 centavos. Que administração é essa?
Você é da parte, vereador?
Pois não.
Olha, essa situação não era nem se discutir valor. A idade da pessoa, pelo que o senhor falou aí no começo da sua conversa, não tem nem que discutir. O valor, então, é irrisório diante da idade da pessoa que está procurando. Eu acho que o tratamento preventivo, ele evitará uma doença posterior, que a oneração, evidentemente, será muito maior. Eu acho que tem que comunicar aí a secretaria, o responsável pela Secretaria de Saúde, que reveja não só essa, mas outras questões que podem estar acontecendo. Se aconteceu com isso, de 75 centavos, imagine outros medicamentos que podem estar acontecendo.
É, esse dia me ligou um senhor, bom, faz um ano e meio que eu recebo um remédio de uso contínuo, sou cardíaco, né, fiz uma operação e já estou alguns meses sem receber. Foi que legal, bom assim, né? Mas como, eu não estou conseguindo remédio? Falei, cara, você está 3 meses sem receber, do coração que você não vai morrer, né? Porque... Então, remédio você rezou bem aí, você está salvo. Né? Então, você não precisa mais... Não, mas a gente sabe que o cara está se virando, pede dinheiro emprestado, corre aqui, corre ali. E essa fita tem uma razão de ter controle, e por isso que eu toquei nesse assunto. Comprado por atacado pelo gestor público, ela custa 75 centavos, mas pelo particular na farmácia custa 16 reais. Tá? Então, é um subsídio. Que é com os nossos impostos, gente. Não é com o dinheiro do secretário, de quem quer que seja. Então, penso eu que as medidas de contenção de despesa, e o vereador Eduel muito bem lembrou, a gente está fazendo um financiamento de 19 milhões, e a gente tem uma ótima capacidade de endividamento, né? Os relatórios mostraram isso, porque a gente fatura, mas a gente está com uma situação delicada. O artigo, se quiser anotar, o artigo 169, parágrafo 3º da Constituição Federal, proíbe o financiamento de 19 milhões até que o nosso gasto com recursos humanos volte a menos de 51,3%. Nós atingimos o índice de 51,75% no quadrimestre anterior, né? Não foi reduzido em 1/3, e ele teria que ser zerado agora no primeiro quadrimestre, ele teria que estar abaixo disso. Mas o nosso prefeito e a nossa Câmara fez o favor de aumentar os salários e criação de novos cargos, o que fere de morte aí. Mas eu acredito que o prefeito vai revogar isso, vai extinguir esses cargos em comissão a maior, porque seria uma covardia muito grande do prefeito que criou secretarias e deu dobrou o cargo em comissão, o valor dos cargos em comissão, usar o parágrafo 4º da Constituição Federal, que é a demissão de servidores estáveis. Porque não se esqueça que a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que a reposição salarial anual, você pode estar com 70%, você tem que dar. A inflação do ano passado, seja 5%, seja 6%, seja 8%, no dia 30 de março vai ter que cair na conta dos servidores. O anuênio, a progressão anual, ela vai ocorrer. E a lei diz, aplique para o comando legal, mesmo que esteja extrapolado. Então, os servidores vão receber 5% a 6% de aumento esse ano, sim. E não tem como não receber. E a lei faz o seguinte, quando você chega no 51%, que é aquele 90, famoso 95%, você de imediato reduz em 20% os cargos em comissões criados por lei. Não é a vontade do prefeito de nomear ou não nomear. Aqui a gente dobrou, né?
O senhor tem mais um minuto.
Se você, obrigado. Se você dobra, aí você anula mais ainda. Então, lógico que eu vou votar favorável ao financiamento, mesmo sabendo que ele não vai chegar na esquina. Mas eu vou votar favorável. Por que eu vou votar contra? Mas não diga que eu não alertei. Nós temos 6 milhões de precatórios vencidos, e fechando quase 17 agora em 2017, né, um valor muito elevado, que tem que contemporizar, que tem que negociar. Mas uma coisa eu garanto, não vai ser negando fita de teste de diabetes para uma senhora de mais de 65 anos de idade a 75 centavos que a gente vai fazer financiamento de 19 milhões. Isso eu tenho certeza absoluta.
Próximo vereador inscrito.
Vereador Edilson Martins.
Passo a presidência ao vereador Cid Ronaldo Tucano.
Vereador Edilson, você tem uma palavra de 10 minutos.
Boa noite, senhoras e senhores, imprensa. Boa noite, servidores desta casa, os visitantes. É rápido a minha fala. Nós estamos hoje vivenciando algo importante no nosso Brasil, muitos temas que estão sendo discutidos hoje polêmicos, mas tem alguns temas no Congresso Nacional que está se discutindo e nós acabamos aí passando aí por despercebidos e temas importantes que, principalmente na questão política, séria, justa, honesta, acaba ficando numa situação complexa. O tema é sobre a reforma política, mais específica sobre a lista aberta ou fechada. A reforma política está tramitando rápida, perigosa e silenciosamente. Vamos começar a refletir sobre a lista fechada hoje. Atualmente, temos listas abertas para o processo de eleição de legisladores, exceto senadores, que ganham o mais votado, critério majoritário. A lista hoje é aberta porque nós votamos livremente no candidato e ou partido. E ao final da eleição é que a lista então se fecha dentro do partido e coligação, sendo eleitos aqueles mais votados nominalmente dentro das vagas obtidas por seu partido ou coligação. Já o sistema da lista fechada, que está em discussão, a toque de caixa no Congresso e pasme, em via de ser aprovado, é aquele que já apresenta uma ordem pronta e pré-definida, antes das eleições, de candidato dentro do partido e que ocuparão as vagas que o partido obtiver do eleitor, que o partido obtiver do eleitor por este ou aquele candidato, numa visão didática pura e simplificada. Por exemplo, na lista de um determinado partido estiver o seu João em primeiro lugar, a tia Carmen, em segundo lugar, o apresentador Silvio Santos, em terceiro, o padre Zezinho, em quarto, um outro candidato. E se no final da eleição o partido obteve duas vagas apenas, mesmo que o senhor Silvio Santos e o padre Zezinho tenham sido, por exemplo, os preferidos do povo, sabe que quem é que vai assumir as duas vagas? Isso mesmo, o seu João e a tia Carmen. Claro que eles dois devem ter muita força dentro do partido. Imagina-se, usando de meios ordinários ou não, tiveram seus nomes no topo da lista, já que a democracia interna nos partidos é algo raro, ainda por aqui, infelizmente. O fato é que ambas as formas, listas abertas ou fechadas, têm, claro, vantagens e desvantagens. Como estudioso do tema, a lista fechada me agrada. Os propósitos para os quais ela foi originalmente pensada são sérios e bons. Minha dúvida é se esta lista fechada para pura funcionaria hoje no Brasil, onde ainda temos excesso de partidos cartoriais de aluguel e sem qualquer democracia interna nos processos de escolha e participação. Nesse cenário, uma lista fechada, total e pura, quem ganharia atualmente com isso? Os caciques donos de partidos e engenheirados? O que há de democrático nisso? Democracia é igual ao governo do povo, pelo povo e para o povo. Poderia haver maior transparência nos nomes beneficiados, com a prévia divulgação da lista, bem ainda quanto aos financiadores de campanhas. É verdade, mas e os processos essenciais e anteriores a isso? De que maneira interna? Qual o grau da democracia interpartidária nesse aspecto? E quem perderia? Os políticos novos, pequenos, de baixo clero, sem dinheiro e muitas vezes bem intencionados. Em resumo, o povo. E as cotas e paridades de gênero na ocupação efetiva das cadeiras, e não apenas das candidaturas, como poderiam ser asseguradas? São perguntas que precisam ser respondidas. A lista aberta ou fechada estão em interesse de quem? Candidaturas avulsas, sem partidos, podem ser pensadas também. Igualmente, o sistema misto talvez possa ser uma saída e, se considerar num país tão miscigenado como o Brasil, parte em lista fechada para assegurar unidade, coesão, memórias e histórias partidárias a fazer justiça a seus líderes e àqueles que carregam o piano dentro da agremiação. E outra parte da lista aberta, desde que, em qualquer caso, estejam pautadas sempre por democracia interpartidária. Eis um panorama e uma visão simplificada da coisa. A minha opinião para a gente é começar o debate e a conversa. E aí? Este foi um texto que eu tive, foi encaminhado pelo meu amigo do vereador Livino Custódio, o vereador Sinei Jardim, e o vereador Tucano conheceu ele também em Brasília, pelo advogado, ele é de Maringá, mas atua a nível de Brasil, doutor Anderson Alarcon, que é professor de Direito, mestrando em instituições públicas e processos políticos na UEM, presidente da Comissão de Direito Eleitoral e Político da OAB em Maringá, membro da mesma comissão da OAB no Paraná e consultor-geral da União dos Vereadores do Brasil, membro fundador e coordenador institucional da Academia Brasileira de Direito Eleitoral Político. Então, nós tivemos essa conversa na última viagem em Brasília, juntamente com os demais vereadores. Ele é advogado da UVB, da União dos Vereadores do Brasil, e nos colocou essa situação, que tantos temas estão sendo abordados, mas a questão da lista fechada ou aberta está sendo discutida, está prestes a ser aprovada. E nós, vereadores, aí, falando com a vereadora Nelita, quem não for cacique no partido, como o vereador Olivino, nós discutimos isso hoje, não tiver na presidência de um partido, ou seja, vai acabar ficando para trás se caso for aprovado esta lista fechada. Até porque quem manda, quem tem mando. E nós hoje, no Brasil, somos em 58 mil vereadores contra 513 deputados.
Concede uma parte?
Com certeza.
Então, vereador, você já estava conversando sobre esse tema também, até com os advogados de Brasília, e eles estavam bem preocupados, porque, segundo eles, o encaminhamento da matéria só tem o PCdoB, salvo engano, eu acho que o PSOL, só três partidos do Congresso não anuíram essa proposta. Então, eles, apesar do absurdo, e ratifico o que Vossa Excelência comentou, eu também fiquei indignado. Há uma grande probabilidade de a eleição do ano que vem ser por lista fechada.
Sim, ela...
Aí todo mundo fica pegando no pé, né? Não é igual ao Paraná, vai ser igual ao Paraguai. É lá que é lista fechada.
Sim, ela está sendo votada aí silenciosamente, até porque a partir da hora que os vereadores, vamos falar em vereadores, porque somos em 58 mil vereadores no Brasil, e eu, vereador Olivino, os demais vereadores que vai até Brasília, na marcha dos vereadores sempre, nós sabemos o que realmente está acontecendo a nível de Brasil, justamente porque, neste caso, quanto menos os vereadores souber, com certeza os deputados que ali estão fazendo parte dessas comissões e ingressando nas comissões para votar esse tema tão polêmico, para eles é melhor, porque quem vai cobrar os deputados se não for os vereadores? E a gente acaba com 58 mil vereadores no Brasil, acaba perdendo aí para a minoria dos deputados, porque, queira ou não, nós acabamos sendo os cabos eleitorais dos deputados estaduais e dos deputados federais. Eu não vejo nenhum deputado estadual e nenhum deputado federal vir à cidade de Campo Mourão, onde eu resido, e ir comigo na Dona Maria, no seu José, no seu João, e lá dizendo, a senhora pode votar? Não. Eu vou fazer o trabalho para ele, e quando eu preciso de algo para esta pessoa, como eu vou cobrar? Eu não consigo. Então, nós, vereadores, temos que despertar realmente e verificar essas situações, porque depois de votada não tem mais o que fazer. Então, vereador Eduardo Rocha, pode ter a liberdade.
Vamos dizer que boa parte dos parlamentares que tiveram o seu nome citado na Lava Jato, na delação premiada do Marcelo Odebrecht, eles têm interesse nessa aprovação dessa lista fechada, porque esses caciques que têm o seu nome lá citado no Lava Jato estariam eleitos automaticamente. Os primeiros da lista. Está aí ajudando o meu amigo Olivino.
É verdade, vereador.
Você tem um minuto, vereador.
Obrigado, vereador Tucano. Esse tema foi pouco discutido até agora a nível de Brasil. A última vez que estivemos em Brasília, juntamente com o vereador Olivino Custódio, se eu não me engano, com o vereador Toninho Machado, ex-vereador, e outros vereadores, a discussão foi abafada a nível de Brasil, mas dia 25/4 a 28 vai ter um grande manifesto em Brasília, onde vai existir a marcha dos vereadores, onde é genuinamente para os vereadores discutir esse assunto, e lá sim vai ser levado a público esta votação, e os deputados com certeza, eu não sei a quantia, mas em torno de 10 mil vereadores deverão participar deste congresso, e com certeza a Rede Globo, não sei se vai ter o interesse, né, ou canais de televisão menores, em divulgar. Eu não sei qual é o interesse das grandes televisões aí, da grande mídia, em divulgar isso. Mas, se for a intenção deles, com certeza vão fazer. Se não for, aí é nós, vereadores políticos aqui do interior, é que vamos sofrer, porque eu já vejo, numa próxima eleição, né, futura, muitos políticos aí ficarem de fora, ser votados e não poder chegar, sentar numa cadeira, porque o cacique do partido é quem vai indicar. Vamos voltar aí, como diz alguém aí, ao Paraguai. Então, muito obrigado, senhor presidente, agradeço a todos. E era só para realmente colocar em público essa matéria que eu recebi, porque eu achei que é muito importante, não para Campo Mourão, mas para o Brasil todo. Muito obrigado.
Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Tucano. Em segundo turno de discussão e votação, artigo 83, inciso 2º, 5º do Regimento Interno, matéria em regime de urgência. Senhor secretário, queira fazer a leitura do primeiro projeto de lei.
Projeto de lei número 12/2017. O Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná. Visa a pavimentação de vias urbanas e aquisição de veículos, regime de urgência.
Em discussão o projeto? Em votação o projeto? Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queira levantar-se. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo projeto de lei?
Projeto de lei número 3/2017. O Executivo Municipal abre o crédito adicional suplementar no valor de R$ 93.070,25 no orçamento do município de Campo Mourão, exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Visa a manutenção das unidades de ensino, regime de urgência.
Em discussão o projeto? Em votação o projeto? Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo projeto de lei.
Projeto de lei número 14/2017. O Executivo Municipal autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 837.035,26 no orçamento do município de Campo Mourão. Exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Visa a manutenção das unidades de ensino, regime de urgência.
Em discussão o projeto.
Em discussão aí, senhor presidente.
Para discussão o projeto, vereador Cabo Cruz.
Eu acho muito bom aí esse recurso aí que o prefeito está buscando, mas eu gostaria aí que dessem prioridade aí o CMEI do Guarujá. Eu estive visitando lá esse estabelecimento de ensino, onde precisa ali de uma restauração do parquinho das crianças e também uma construção de uma ampliação do prédio. E também contratação de profissionais e professores, porque nem hora atividade estão conseguindo fazer. Inclusive, aí eu estou pedindo isso porque eu vi ali a senhora diretora desse estabelecimento de ensino. Então, gostaria que dessem prioridade aí com esse recurso para esse estabelecimento de ensino do Guarujá e o CMEI.
Mais alguém para discussão?
Em discussão.
Para discussão, vereador Jadir Soares, Pepita.
Eu também fiz um pedido de uma melhoria para a escola municipal ali do Bento Mussurunga, do Jardim Copacabana, no qual, se os senhores vereadores também fizerem uma visita lá, vai ver que as calçadas estão todas esburacadas, as telas do parquinho lá estão todas rasgadas. E também gostaria de deixar registrado esse pedido meu, que já foi aprovado por vocês aqui na Câmara, pelos demais colegas vereadores, que está todo caindo forro, o prédio, as salas de aulas estão molhando os professores também, que eu espero que o prefeito Tauil Tezeli possa utilizar esse dinheiro e atender essas reivindicações.
Mais alguém para discussão? Não havendo, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram levantar-se. Projeto aprovado por unanimidade. Em segundo turno de discussão e votação, artigo 83, inciso 5º do Regimento. Próximo projeto de lei, senhor secretário.
Projeto de lei número 15/2017. O Executivo Municipal autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 15.000 no orçamento do município de Campo Mourão. Exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Visa adquirir equipamentos para o uso dos servidores da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.
Em discussão o projeto. Em votação o projeto. Os vereadores favoráveis como estão e os contrários queiram levantar-se. Aprovado por unanimidade. Declarar encerrada a ordem do dia, artigo 87 do Regimento. Passaremos a seguir a explicação pessoal. E cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre atitudes assumidas no exercício do mandato, não sendo permitido à parte. Senhor secretário, queira fazer a chamada dos vereadores inscritos.
Senhor presidente, não há.
Não havendo nada a tratar, declaramos encerrado a presente sessão e que Deus nos acompanhe.
Amém.